A gente vai seguindo por aqui na CBN, trazendo para você as informações do CBN Saúde. Hoje conversando com a professora doutora Érica Sintra. Professora Érica, fala com a gente sobre a presença, né, da medicina na educação, o tema nosso, medicina, saúde e educação. E eu gostaria de, depois, né, da gente ter pensado um pouquinho lá no passado, como começou, né, essa conversa entre a medicina, saúde, pensando, né, medicina, saúde e educação, como que hoje, né, a medicina tem olhado e atuado na educação? Como que vocês estão observando, principalmente como educadores, essa relação, professora?
Essa é uma questão que a gente precisa estar atento mesmo. São áreas que caminharam juntas no século XIX, vamos dizer assim, né? Cresceram juntas também, né? Se a gente pensa no século XIX, a criação das faculdades de medicina, essa atenção sobre o urbano, sobre as instituições, inclusive sobre a escola. Do outro lado, também tinha a formação de professoras normalistas que começava a se organizar junto à constituição das escolas elementares, as escolas de primeira a quarta série, vamos dizer assim, aquele estudo inicial. No final do século XIX foram criados os grupos escolares, e até mesmo para a constituição desses grupos escolares, Ronaldo, não sei se você é dessa época do estudo dos grupos escolares, mas creio que muitos dos seus ouvintes estão lembrando desse tempo, né, de quando foram alunos do grupo XYZ lá, né, dos grupos que fizeram parte. Desde 71 já não existem mais, né, que foram vinculados a essa questão do ensino fundamental e tal. Mas foi uma, vamos dizer assim, foi até uma política educacional, né, no final do XIX, nesse momento da Nova República, né, no término do Império, a Nova República. Então, eles se tornaram vitrines da Nova República. E eles foram construídos com muito investimento financeiro, inclusive, para erguer grandes templos do saber, templos da educação. Então, tinha um espaço que também foi estudado pelos médicos, né? Um espaço mais arejado, mais agradável para os alunos, que tivesse uma boa iluminação natural. Então, volta e meia você vê as fotografias, eram salas imensas, né? Cada aluno tinha sua carteira ou carteiras duplas, então se pensava também, de certo modo, a ergonomia, né, dos alunos, um ambiente mais adaptado ao tamanho deles. Então, toda era uma preocupação em torno da saúde desses escolares, né? A higiene também como uma disciplina específica que entra na formação desses escolares, em campanhas de saúde também, que permanecem até hoje. Hoje a gente tem muita participação dos odontólogos, né, nas escolas, isso ainda permanece.
A preocupação é, né, com a saúde bucal. Exatamente. Então, às vezes o exame de vista.
Isso, o exame de vista também, né, é outro elemento que permanece. Essa questão em torno da higiene, ela está presente, né, ela não é uma disciplina como era no passado, mas está presente em alguns momentos, em algumas disciplinas, até a educação física também entra nesse sentido de pensar o corpo ativo, né, não passivo, ainda mais hoje que a gente vê muitos índices de obesidade infantil, né, obesidade é uma preocupação muito grande da saúde dos escolares.
E hoje a gente sabe que tem, inclusive, alguns programas que são desenvolvidos pelas secretarias de saúde e tal, pensando essa questão da obesidade. Uhum. E parte sempre na relação com a escola.
Exatamente, né? Tem até a questão, a preocupação alimentar, o que é servido nos lanches da escola, né? Então, evita-se frituras, evita-se refrigerantes, visando-se a questão da qualidade de vida mesmo, né? Vamos viver mais, então vamos viver melhor, que vivamos melhor, desde pequenos, né? Então, há a participação da medicina ainda presente, das suas áreas de especialidades, né, da saúde. No passado, a gente também tinha a questão da puericultura, que era um elemento importante no currículo de formação de normalistas, né, no final do 19, início do 20, que era também outro elemento pensado pela medicina. No século 19, a gente também tem a introdução da pediatria. Então, o desenvolvimento dessa especialidade também é sentida na área da educação, nessa disciplina, puericultura, quer dizer, tudo que envolve a criança, desde os meses iniciais até a uma certa idade, 5 ou 6 anos, assim, questão de vestimenta, de alimentação, de hábitos de saúde, nutricional, de cuidados com o corpo, né? Então, todos esses elementos são pensados nessa disciplina, que também fazia parte da formação de normalistas, né? Então, essa relação médico e educação, ela é de longa data, a gente pode dizer, né? É do 19.
Mas em que momento a gente resolveu medicar o aluno?
Ai, Ronaldo, aí realmente é um problema. Agora vivenciamos um problema.
Né? Porque me parece que em um determinado momento percebeu-se que o aluno que tem algum tipo de dificuldade para aprender precisava de remédio.
Pois é. Então aí vem de uma caminhada outra no século XX, que foi a especialização, podemos dizer assim, das artes médicas, né? Você veja que no passado o médico que entendia dos problemas era o médico clínico geral, né? Entendia de tudo, fazia tudo, até operava, né? E com a abertura das especialidades, cada um foi assumindo o seu espaço. Cada ciência foi assumindo seu espaço. A pediatria, né, é a sua área, o clínico geral, a sua área, a ginecologia, a sua área. Enfim, foi abrindo esses campos de especialidades, né? E, enfim, cada um defendendo o seu espaço. Com isso também houve um aumento, isso é muito mais visível agora no final, na segunda metade do 20, da questão das técnicas, da questão dos recursos médicos, da questão dos equipamentos médicos, né, de uma especialização muito forte em cima da ciência médica, né, realmente um avanço da tecnologia, né, médica. E com ela também o avanço da farmácia, da indústria farmacêutica. Se vamos viver mais, precisamos ter condições de segurar a vida mais tempo possível. Então, temos N cirurgias, N equipamentos que foram criados, né? A gente pensa na laparoscopia, hoje não precisa fazer, né, um rombo no corpo para poder fazer uma cirurgia pequena. Lembra da vesícula, né?
Sim, sim.
Às vezes cortava a barriga inteira do sujeito, hoje não, né? Faz 3 furinhos e tira. Então, isso tudo se reverte, né, num modo diferente de lidar socialmente, na vida em sociedade. Opa, vivemos mais, vivemos melhor. Se de repente tivermos uma situação de emergência, a gente tem condições de até reverter um quadro crítico, né? Temos as unidades de tratamento intensivos, que ainda precisam melhorar muito em termos da infecção hospitalar, mas também são recursos possíveis, né, para essa vivência de longa permanência, né? E isso atinge também a área educacional, não só a educacional, mas a nossa vida, o nosso cotidiano, né? Parece que hoje não estamos também mais permitidos a sofrer, né? Se nós temos uma dor de cabeça, a gente já sabe imediatamente o que fazer. Tem propaganda para isso, né? A indústria farmacêutica também tem crescido paralelamente com a tecnologia médica e reforçado essa perspectiva de que nós não precisamos sofrer. Né?
Para tudo tem um remedinho.
Para tudo tem um remédio. É dor nas costas, é dor muscular, é dor disso, é dor daquilo. Né? Então a gente substituiu no passado, que era uma visita a um curandeiro, uma benzedeira, né, aos elementos medicinais, aos remédios medicinais, para uma pílula, um comprimido, uma injeção, alguma coisa assim, que reverta um quadro de disfunção orgânica. E aí que nós entramos na questão escolar. Parece que se o aluno não aprende, se o aluno é irrequieto, se o aluno não está dentro do padrão esperado para a escola, biologicamente, ele deve ter alguma coisa. E se busca isso, e se procura isso. E aqui não é aquela expressão, quem procura, acha ou tenta achar, né, a coisa, né? E aí é que está o problema hoje, né? Acho que a gente se especializou, a gente deu crédito devido à medicina, mas também tem um lado que a gente precisa estar atento. É uma indústria farmacêutica que cresceu muito e ela não vive de graça. Ela vive do consumo, ela vive da venda do mercado farmacêutico. E a gente precisa estar atento a isso. Quando a gente, enquanto professores, observa a nossa sala de aula, que está realmente difícil de lidar, complexa, né? Com muitas variações, vamos dizer assim, da situação do aluno, né? Tem alunos com deficiência, alunos com realmente problemas de aprendizagem, um é mais lento, outro é mais esperto, mas isso faz parte, né, de um cotidiano complexo, como é hoje nossas salas de aula, mas não quer dizer que um aluno que seja mais lento, ou desatento, ou hiperativo, seja necessariamente um candidato, um autocandidato, a visitar um neuropediatra. Né, que num diagnóstico complexo, a gente diz complexo porque, na verdade, deixa eu até me corrigir, não é complexo, é um diagnóstico crítico porque lida-se apenas com algumas questões, né, do dia a dia do sujeito, mas não tem um elemento físico que justifique, por exemplo, o cidadão lá tomar uma medicação psicotrópica, né? Hoje tem sido muito comum esse encaminhamento, né? Esse encaminhamento dos escolares que são considerados fora do padrão, né? Que possam ter algum problema biológico, para esse encaminhamento para os especialistas da saúde. Isso é um problema, porque cria um rótulo na criança e porque cria uma apreensão na família também. Puxa, minha criança é diferente? Minha criança tem problema? E às vezes cria isso, Ronaldo, sem nenhuma necessidade, pelo que a gente está vendo.
Muito bem, nós vamos a mais um intervalo, daqui a pouquinho, último bloco do CBN Saúde.